Muito boa tarde. Vamos então dar início àquela que é a última audição dentro do Grupo de Trabalho do Regulamento Geral da Proteção de Dados. Queremos desde já pedir desculpas à Comissão Nacional de Proteção de Dados na pessoa da Sra. Presidente e aproveitar também para cumprimentar e agradecer a presença e o contributo que nos vai trazer cá hoje, a par daquele também que já possuímos através do parecer escrito. Entretanto, faltam ainda dois senhores deputados que terminaram muito há pouco as intervenções em plenário. Aliás, o senhor deputado do Bloco de Esquerda estava a presidir a reunião, portanto é natural que, entretanto, os senhores deputados possam chegar para assistir à nossa reunião. O modelo, Sra. Presidente, se entender por bem, será passar de imediato a palavra para que possa fazer a exposição que muito bem entender e depois sujeitar-se então às questões que os senhores deputados possam colocar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito boa tarde a todos. Queria, antes de mais, agradecer a este grupo de trabalho, na pessoa da Sra. Coordenadora, Sra. Deputada Andreia Neto, a disponibilidade para o reagendamento desta audição, que, por razões que, enfim, não me sendo completamente imputáveis, apesar de tudo, estão connosco relacionadas, não nos permitiram estar cá na primeira marcação. Eu permitia-me começar aqui por sublinhar dois ou três pontos em relação a este pacote legislativo que está em preparação relativo ao regime geral de proteção de dados pessoais, em especial quanto ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas sobretudo aqui para sublinhar, para lembrar a importância que a proteção dos direitos dos cidadãos tem hoje no âmbito de tratamento de dados pessoais. E digo hoje por causa da crescente complexificação da tecnologia que vem sendo utilizada para realizar esse processamento de dados pessoais, que faz com que as pessoas se encontrem hoje, em geral, numa situação de grande vulnerabilidade em face de quem faz esses tratamentos de dados pessoais, sejam eles organismos públicos, Estado e outros organismos públicos, sejam eles empresas ou outro tipo de entidades privadas. Porque, na verdade, esta tecnologia que vai sendo desenvolvida e que nos traz tantas vantagens, caracteriza-se cada vez mais por uma maior complexidade e opacidade, que torna difícil para cada um de nós perceber exatamente que dados pessoais é que estão a ser tratados e com que consequências, isto é, que impacto é que tem a utilização desses dados na nossa vida e nos nossos direitos. Isso nota-se especialmente com vários modelos de inteligência artificial que têm vindo a ser desenvolvidos e que vão ser cada vez mais utilizados e, portanto, também por causa disso, é importante lembrar essa situação de vulnerabilidade a que se soma, se repararem ainda, este outro aspecto, que é o facto de, perante organismos públicos, a generalidade dos dados serem tratados porque são impostos por lei, isto é, porque esse tratamento é imposto por lei, não porque haja, portanto, um consentimento. E mesmo quando há consentimento, em especial na relação com empresas e outras entidades privadas, esse consentimento dificilmente é livre e informado, porque não se consegue perceber a tal dimensão do tratamento e não se consegue perceber o impacto que isso pode ter. E há necessidade, muitas vezes, de prestações de organismos públicos ou de bens e serviços de entidades privadas, o que, de facto, enfim, nos torna quase que temos que nos entregar, não é? a esses tratamentos e a essa sujeição à disponibilidade de informação que vai afetar muito significativamente quer a nossa privacidade em primeira linha, mas sobretudo outras dimensões que são essenciais para o livre-arbítrio, que é aquilo que na nossa ordem jurídica o direito supostamente pretende salvaguardar nas relações jurídicas, quer na dimensão das diferentes liberdades de ação, de pensamento, de escolha, quer de informação, desde logo, e de expressão, quer também noutros domínios de desenvolvimento da personalidade. E isto tem um impacto não apenas no plano individual, no fundo nesta perspectiva de proteção de cada um de nós, no contexto deste tratamento de dados pessoais, mas também um impacto no plano da sociedade, da nossa comunidade, tal como ela está concebida, porque ela assenta num conjunto de valores que estão a ser postos em causa com este tipo de tratamento de dados pessoais. Seja, portanto, na lógica de salvaguarda de livre-arbítrio como condição de desenvolvimento da dignidade da pessoa humana, seja ainda como afetando, enfim, dimensões essenciais do funcionamento da democracia no que diz respeito à manipulação da vontade, da formação de vontade e também da formação de vontade política. Temos tido vários exemplos, um dos quais até já tive a oportunidade aqui de falar, do Facebook e do Cambridge Analytica, um caso que a primeira comissão pediu para que nós fôssemos ouvidos sobre essa matéria. Bom, é neste contexto, portanto, que nós aqui vínhamos sublinhar a importância de se fazer uma ponderação cuidada quando se está a fazer derrogações ao regime geral de proteção de dados no ordenamento jurídico nacional. O Regulamento Geral de Proteção de Dados permite algumas dessas derrogações, que se afastem a algumas regras ou que se adaptem a algumas regras, mas essa adaptação e essa derrogação deve ser feita tendo presente que estamos a condicionar, a restringir direitos, liberdades e garantias e, portanto, tendo presente o impacto que essas derrogações podem ter e tendo presente, portanto, que num quadro constitucional nosso, porque essas derrogações têm de ser feitas no contexto do nosso quadro constitucional, esses condicionamentos ou restrições aos direitos, liberdades e garantias só pode ser feito na medida em que exista outro direito, liberdade e garantia ou outro interesse constitucionalmente protegido que justifique essa compressão e não, portanto, por causa de um qualquer interesse, por muito meritoso que ele seja, por muito mérito que tenha, portanto, a finalidade que é perseguida com o interesse público, não simplesmente porque há um interesse público, por exemplo, ou porque há um interesse vantajoso para a generalidade da comunidade, como sucede, por exemplo, no contexto de investigações científicas ou outras que são muitas vezes invocadas. Portanto, não pode ser um qualquer interesse público que justifique essas derrogações e, nesse sentido, designadamente, regimes como o que estava proposto na proposta de lei do Governo que está aqui em apreciação em termos de execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados, de afastar ou de criar uma regra de livre reutilização de dados pessoais para qualquer interesse público, é uma regra que é perigosa e que não está justificada à luz da nossa Constituição. Outra norma, como aquela de afastar o regime sancionatório para as entidades públicas, também parece que não está justificado no quadro constitucional e, portanto, importa justificá-lo a ser previsto, que seja justificado no quadro constitucional. E depois, outro tipo de normas que podem ser, de facto, aqui afastadas, enfim, limitadas, algumas regras de garantia de direitos dos cidadãos, que estão previstas como podendo ser derrogadas no plano nacional, no Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas que também tem de ser feita aí uma ponderação para ver o que é que se justifica afastar e aquilo que não é preciso afastar. E, nesse contexto, só duas notas. Para referir que, enfim, assistimos a tomadas de posição públicas de vários organismos, quer quando, por exemplo, à atividade jornalística ou ainda também relacionado com a atividade de investigação de autoridades reguladoras, portanto, entidades públicas no exercício de poderes de autoridade, de inspeção e de auditoria. Eu devo dizer que não vejo incompatibilidade entre os regimes especiais destas atividades que já estão reguladas na Lei Nacional e o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Pode a legislação nacional agora vir especificar, tornar mais claro que há certas dimensões dessas atividades, a jornalística ou da inspectiva de autoridades reguladoras, vir mencionar e especificar que essas atividades não ficam afetadas ou não estão sujeitas a algumas limitações que decorrem do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Pode ser especificado. Nem sequer vejo necessidade disso, porque na nossa interpretação isso já estaria salvaguardado. E, portanto, estou-me a referir, por exemplo, ao direito de informação, que evidentemente não tem de ser cumprido no contexto da atividade jornalística. Também o direito de informação no contexto de investigações que as autoridades públicas façam no âmbito da inspeção de atividades reguladas, também parece-me evidente que não tem de haver um direito de informação de que se vai aceder aos dados, mas isso até de alguma forma está coberto pelo regulamento quando num dos artigos, no artigo 13, número 5, salvaguarda que os poderes, enfim, os tratamentos estejam previstos em lei e que resultem, portanto, de uma obrigação legal, no fundo já não carecem de um direito, de um aviso de que se vai tratar dados pessoais, pois a própria lei funciona como aviso de que esse tratamento de dados será feito. No plano do direito de acesso também à informação por parte do titular dos dados, também me parece que houve aí alarmismo desnecessário em relação ao regime do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Esse acesso tem evidentemente de ser condicionado no contexto das tais investigações por autoridades públicas, porque, enfim, quando está a decorrer a investigação pode haver uma limitação, um condicionamento desse acesso. E em relação à atividade jornalística, ele já é, hoje em dia, na Lei de Proteção de Dados Pessoais, condicionado. Ele existe esse direito de acesso, é um direito que não precisa de ser completamente eliminado, mas que é, nos termos da Lei de Proteção de Dados atual, que ainda está em vigor nessa parte, porque é uma norma especial e ainda se pode considerar que ainda possa estar em vigor, essa norma exige um acesso intermediado, no caso através da CNPD, ou seja, há a possibilidade de saber se está a ser feita alguma investigação sobre nós, mas não se consegue saber exatamente o que é que está a ser feito. Isto é intermediário só para saber se está a ser cumprida a lei, no fundo, no âmbito dessa investigação. E seguramente que o sigilo sobre as fontes tem de estar salvaguardado, mas isso parece-me já resulta do próprio regime do Estatuto dos Jornalistas e, portanto, isso não parece que seja posto em causa pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados. Em todo o caso, se neste diploma se quiser especificar, tanto melhor. Uma última nota só a propósito ainda dos direitos. Para falar do direito de oposição que está previsto no artigo 21 do Regulamento Geral de Proteção de Dados, para esclarecer que uma das entidades reguladoras que teve a oportunidade aqui de ser ouvida, né, perante este grupo de trabalho, veio considerar que este direito tinha que ser afastado em relação ao poder inspectivo dessas entidades reguladoras, porque suscitava imensas dúvidas e, tanto que achava que esse artigo 21 tinha que ter uma norma especial nacional para o afastar. Eu confesso que nós temos na Comissão aqui a ponderar isto e não nos parece que se justifique sequer haver uma norma que afaste, porque nos parece que a norma não se aplica nesses casos. Este artigo 21, que prevê um direito de oposição, prevê para situações em que o poder administrativo que está a ser exercido, o poder público que está a ser exercido, não está regulado em lei, isto é um poder muito discricionário. Refere-se a norma do regulamento a uma missão de interesse público, supõe que o poder não esteja, portanto, definido, digamos, em que termos é que pode ser exercido na lei, portanto, um poder discricionário bastante amplo, ou seja, no fundo, aquelas situações em que as entidades públicas pensam, tenho aqui esta missão de interesse público que me cabe prosseguir e, no contexto dessa missão, seria útil fazer um tratamento de dados, uma publicação, por exemplo, de dados no site da internet dessa entidade. E então aí é que poderá um titular dos dados, um cidadão, dizer, eu aqui oponho-me porque tenho aqui esta consequência de se publicarem este tipo de dados sobre mim, não é? Mas isto são, portanto, tratamentos que não estão previstos em lei, que nem sequer estão implícitos, digamos, em algumas normas legais, portanto, em relação a poderes que são poderes discricionários que a lei dá a entidades administrativas, e aí sim pode haver essa oposição. Ora, a generalidade destes poderes das entidades reguladoras está previsto em lei, está regulada em lei e, portanto, não se aplica, não se consegue exercer este direito de oposição em face desses poderes de investigação, designadamente dessas entidades, que era o que estava, julgo eu, em causa nas objeções levantadas por algumas, observações levantadas por algumas dessas entidades. Pronto, finalmente, gostaria aqui de chamar a atenção, já o fizemos em parte no parecer, mas voltar aqui a esse ponto para explicar talvez um pouco melhor a nossa posição nesta matéria. Há normas que a lei nacional não pode deixar de prever para garantir a cobertura, para legitimar tratamentos de dados pessoais que estão a ser feitos e que têm, na maior parte dos casos, de ser feitos. Refiro-me ao tratamento de dados biométricos, ao tratamento de dados de saúde por entidades seguradoras e, porventura, enfim, haver aqui necessidade de um outro tipo de enquadramento legal para a investigação científica e a investigação clínica. Mas, quanto aos dois primeiros tratamentos de dados, dados biométricos e os dados de saúde por entidades seguradoras, o regulamento não tem norma que legitime o seu tratamento. Os dados biométricos de antes eram dados considerados sensíveis, considerados normais, enfim, dados pessoais sem estar sujeitos ao regime especial e agora estão sujeitos a um regime especial, que faz com que o interesse legítimo da entidade empregadora já não justifique, já não legitime o tratamento desses dados, nem o contexto da relação contratual e, portanto, é preciso que a lei nacional venha especificamente prever que esses dados podem ser tratados e que fixe garantias adequadas dos direitos dos titulares dos dados. Porque não basta a norma do Código de Trabalho, por exemplo, que se refere ao tratamento de dados biométricos, não tem garantias, remetia para uma intervenção da CNPD, era a CNPD que nas suas decisões assegurava essas garantias, portanto, é preciso que a lei nacional preveja essas garantias e é preciso ainda também quanto aos tratamentos de dados de saúde pelas seguradoras, que evidentemente precisam de dados de saúde numa série de circunstâncias, numa série de relações contratuais, e, portanto, que elas venham expressamente, que venha expressamente previsto em lei a possibilidade desse tratamento. Não basta remeter, portanto, enfim, genericamente para, isto é, agora está em discussão aqui no Parlamento, em sede de outra comissão, a lei dos seguros e dos resseguros, enfim, não se chama assim, mas um regime de seguros e resseguros com alterações, e não há lá nenhuma norma que legitime o tratamento de dados de saúde. E, portanto, ou nesta lei de execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou em lei especial, isso tem de estar previsto. porque contratos de seguro de saúde, contratos de seguro de vida, contratos de seguros obrigatórios de assistentes pessoais, por exemplo, carecem de tratar dados de saúde em determinadas circunstâncias e neste momento as seguradoras estão a tratá-los exigindo consentimento, porque o contrato não chega, exigindo consentimento do titular dos dados, com, nos casos em que os titulares de dados se recusam a dar consentimento, recusa de celebração de contratos de seguro. E isto não pode ser. O consentimento aqui não tem, estamos no contexto de uma relação contratual, não tem autonomia, há necessidade do bem, do serviço e, portanto, não se pode estar ali, não há liberdade, digamos, para consentir ou não consentir nesse sentido, e quando não se consente, perde-se a oportunidade de celebrar o contrato e, portanto, não pode ser essa a solução. Portanto, o legislador tem mesmo que regular essa questão, se me permitem sublinhar este ponto. Em relação à investigação científica e à investigação clínica, o problema é um bocadinho diferente. Não é que não haja, enfim, até há uma legislação sobre investigação clínica. O problema neste momento é que é preciso, talvez, pensar em algumas condições. Não se trata de proibir ou de limitar excessivamente estas investigações, mas trata-se de definir algumas condições que garantam estas dimensões pessoais das pessoas que são objeto dessas investigações clínicas e científicas. Tem havido vários casos, um dos quais este de Facebook e da Cambridge Analytica, que demonstraram que investigações científicas depois são aproveitadas com interesses económicos ou interesses políticos e, portanto, estamos a falar de informação que tem muito valor económico e, portanto, que interessa a grandes empresas e claramente no contexto clínico e, portanto, é preciso, de facto, talvez ponderar aqui um regime que salvaguarde minimamente os direitos dos cidadãos nesses contextos e, portanto, recomendaríamos aqui que se ponderasse, porventura, a criação de um qualquer regime mais específico quanto a essa matéria, pelo menos porque isso é exigido pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, faz referência à necessidade de garantias adequadas, pelo menos quando em causa esteja as situações em que não é dado um direito de informação aos titulares dos dados, que está previsto no artigo 14, número 5, se não estiver em erro, ou 13, número 5, já não sei qual é, peço desculpa, agora confundi-me, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas em que se prevê essa possibilidade. Porventura, e isto é uma sugestão, enfim, nós não fazemos fincapé disto, mas nem sequer fizemos referência a isso no Parlamento, no nosso parecer, mas porventura, se o legislador não se sentir confortável para definir as garantias necessárias no plano legislativo aqui, poderá remeter uma solução similar ao que fez a legislação italiana para poder regulamentar da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Nós não temos por regra poder regulamentar, para poder regulamentar, para regulamento da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Nós não temos por regra poder regulamentar, temos em algumas circunstâncias que estão previstas no Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas o legislador italiano seguiu esta solução nos pontos em que o regulamento dá espaço para adaptação de regras pelo legislador nacional, ou pelo Estado-membro, melhor dito, em vez de ser a lei a definir essas regras, num ou noutro ponto, admite que haja uma intervenção da autoridade de controlo correspondente à CNPD para vir, por regulamento administrativo, definir algumas garantias, algumas condicionantes para isso e certas atividades que implicam tratamento de dados pessoais. Porventura, essa solução poderá ser admissível no âmbito do artigo 9º, número 4, precisamente, onde se fala de dados de saúde, dados biométricos e dados genéticos. Talvez, aí com mais dúvidas, porque a lei fala, o regulamento fala expressamente numa autorização e parece ser concreta, mas o legislador italiano também faz para lá umas habilidades de remeter para regulamento e autorização, em alguns casos, portanto vai variando. Talvez, nas situações previstas no artigo 36, número 5, onde se fala da prosecução de interesses públicos, da tal missão de interesse público, quando não esteja definido, portanto, tudo por lei, admitir aí alguma intervenção a título excepcional, mas, portanto, enfim, a possibilidade dessa abertura. E mesmo para terminar, pedindo paciência e desculpa por estar a prolongar mais do que pretendia, só três notas finais para sublinhar a importância de três normas, duas das quais nós fazemos referência no parecer, mas que, enfim, para que não fiquem esquecidas, numa das quais com necessidade, porventura, de alteração em relação àquilo que nós tínhamos referido no parecer. Uma diz respeito a uma necessidade de normas que adaptem o procedimento administrativo nacional aos procedimentos que vamos ter interação com outras autoridades públicas da União Europeia, dos Estados-membros da União Europeia e com o Comitê Europeu de Proteção de Dados. ou seja, o artigo, nós fizemos uma sugestão, enfim, de redação de algumas normas em relação sobre a proposta de lei do Governo que apresentámos aqui, e seria o artigo 36A dessa nossa sugestão normativa. Esse artigo 36A, enfim, aí se sugere a criação de garantia, enfim, do direito à audiência, ou perante nós, ou perante outras autoridades, designadamente perante o Comitê Europeu de Proteção de Dados, para garantir esse direito à audiência, e uma norma de suspensão de prazos dos procedimentos nacionais, quando isto implica interação com outras autoridades ou com o Comitê, porque isso corre o risco de, portanto, de não conseguirmos terminar em tempo articulando os dois tipos de procedimentos. A outra diz respeito à jurisdição competente para conhecer das decisões da CNPD, não tanto a questão das decisões administrativas e dos regulamentos eventualmente que a administração, que a CNPD imita, porque naturalmente enquanto entidade administrativa serão sempre os tribunais administrativos, mas a questão de saber as decisões tomadas em sede de processos de contraordenação, porque nós fazíamos, enfim, sugerimos que se mantivesse o regime atual, que assentava numa lógica de especialização do tribunal que fosse conhecer dessas contraordenações, e que até há pouco tempo era o Tribunal da Concorrência, da Regulação e Supervisão, portanto o Tribunal de Santarém, que era um tribunal especializado, mas houve uma alteração, já depois de emitido o nosso parecer, houve uma alteração legislativa sobre a qual não fomos ouvidos, da alteração de reorganização da competência dos tribunais, e nós ficámos excluídos da jurisdição desse Tribunal de Santarém. Passou a ser só para as autoridades reguladoras independentes que são abrangidas por aquela lei, no fundo aquelas autoridades reguladoras do setor económico, digamos assim, e portanto nós ficámos excluídos da competência desse tribunal. Não sei se é para manter essa opção, se houve consciência do impacto que isso poderia ter. A verdade é que na nossa matéria, nossa matéria é uma matéria que junta muito, que associa muito tecnologia à direita e, portanto, exige conhecimentos com um mínimo, enfim, de conhecimentos desta dimensão tecnológica, tal como as competências, as decisões da matéria tomadas pela ANACOM ou pela ERS ou por outras entidades. E nessa medida, eu viria aqui sugerir qualquer que fosse a opção, mas que se concentrasse de alguma forma a competência para conhecer estas deliberações em matéria de contraordenações, seja, portanto, neste tribunal onde tínhamos até agora, o Tribunal de Santarém, ou porventura os tribunais administrativos numa lógica de especialização. Porque esta ideia de termos agora estes processos de contraordenação a ser apreciados pelos diferentes tribunais, das diferentes comarcas pelo país, não há tempo para os juízes conhecerem este Regulamento Geral de Proteção de Dados com detalhe para depois conseguirem aplicá-lo. E, portanto, eu acho que torna difícil o julgamento, enfim, adequado e especializado de uma matéria desta natureza. E, finalmente, se fosse possível introduzir na lei uma norma que permitisse às entidades administrativas contratarem em conjunto, portanto, numa lógica de partilha, as entidades administrativas, contratarem em conjunto o encarregado de proteção de dados, isso seria extremamente útil. Nós temos essa possibilidade que está prevista pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, é possível haver partilha de encarregados de proteção de dados. Temos depois na proposta do Governo também essa previsão de que as entidades públicas podem partilhar encarregados de proteção de dados, só que isso num plano de organismos dentro, por exemplo, do mesmo Ministério ou dentro da estrutura da Administração Central ainda é possível fazer-se. É difícil fazer-se quando as entidades têm personalidade jurídica distinta ou têm uma particular autonomia. E esse problema coloca-se, por exemplo, a nível autárquico. Muitas freguesias que pretendiam ter essa, eu não sei se é execuível, mas que enfim, pretendiam ter essa partilha de encarregado de proteção de dados, para aliviar, no fundo, também o próprio processo de despesa pública, e particularmente as entidades administrativas que funcionam junto à Assembleia da República, entidades administrativas independentes, porque têm tratamentos de dados que não justificam, enfim, estar a contratar autonomamente um encarregado de proteção de dados, e, portanto, em termos de gestão de despesa pública, era compensatório a contratação de um único encarregado por todas as entidades administrativas independentes, e há uma vontade já por nós sondada dessas entidades fazerem isso. E, portanto, desse ponto de vista, se houvesse uma norma que previsse essa possibilidade de contratação, de exercício da competência em conjunto dessa adjudicação, para nós seria útil. Há uma norma no Código de Procedimento Administrativo que nos pode ser útil, o Instituto Jurídico é o da Conferência Procedimental, artigo 77 e seguintes do Código de Procedimento Administrativo, mas como precisa de um ato instituidor, se fosse uma lei já a prever essa possibilidade de exercício conjunto das competências, acho que teria grande vantagem para todos. E com isto termino só lembrando, eu sei que esta audição não tem esse objeto, mas lembrando a urgência da alteração e da revisão da nossa lei de organização e funcionamento, porque nós estamos sem capacidade de resposta às solicitações das entidades. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou passar a palavra então aos grupos parlamentares. Vou começar pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Vice-Presidente. Eu vou começar a intervenção por um pedido de desculpas pessoal, porque eu tenho neste momento, noutro ponto do Parlamento, a começar outra reunião e, portanto, vou ter que fazer uma coisa que é extremamente desagradável, que é fazer algumas questões, embora não sejam assim tantas, e depois ter que me ausentar, mas a minha colega, que é a Sra. Deputada Coordenadora Andréa Neto, dará conta e eu depois visualizarei as respostas da Sra. Presidente, mas peço desculpa porque não é costume, mas enfim, tem mesmo que ser. Eu queria em primeiro lugar felicitar a CNPD pelo parecer que já nos apresentou há algum tempo, porque é um parecer muito denso, muito esclarecedor e é um parecer que de facto será tido em conta na sua essencialidade nas propostas que o Partido Social Democrata, nas propostas de alteração que o Partido Social Democrata vai apresentar. Este parecer, como eu disse, é esclarecedor, o que de alguma forma também acaba por facilitar um pouco o trabalho daquilo que é a análise e as possibilidades de mudança desta lei de execução do RGPD, sabendo que, pela força das circunstâncias e pela natureza do próprio Regulamento Geral de Proteção de Dados, é um caminho que se vai fazer caminhando, isto é, há aqui toda uma lógica, todo um conjunto de construções que eventualmente daqui a 2 anos não serão exatamente aquilo que nós hoje estamos a prever. E a minha primeira questão era exatamente esta: se há um sentido no parecer, há uma homogeneidade de sentido nas alterações que são previstas e também nas críticas ao texto da proposta que nos chegou e que estamos agora aqui a discutir. E se entende que esse sentido que está presente neste parecer da CNPD corresponde àquilo que nós podemos neste momento visualizar nas várias legislações nacionais que foram aprovadas enquanto textos de execução, referiu-se agora na sua apresentação inicial à italiana, mas eu não tenho a contabilidade organizada, mas neste momento mais de metade dos países da União Europeia, dos Estados da União Europeia, já têm em vigor leis de execução e os outros que não têm estão prestes a tê-lo. E, portanto, se de facto há aqui um sentido, não direi que há um acordo ou uma prática concertada, mas que há conclusões que são relativamente comuns. E isto também porque uma das críticas que a nível das conferências interparlamentares que se têm realizado sobre esta matéria, uma das críticas que se tem ouvido de leste a oeste é que a ideia do RGPD seria, em primeiro lugar, de criar uma lógica de proteção de dados que fosse comum a toda a Europa. Parece que isso não está a acontecer. Eu lembro-me de se ter referido que havia os Länder alemães, tinham cada uma a sua própria lei e sobre matérias comuns, os próprios Länder alemães tinham leis diferentes sobre essa matéria, isso no mesmo Estado. E, portanto, não regras diferentes, pelo menos. E que estaria ameaçada a ideia de uma lógica comum, não direi idêntica, porque senão não havia necessidade de leis de execução, mas uma lógica comum no tratamento de dados pessoais dentro do espaço da União Europeia. Também, embora já tenha sido muito clara na exposição inicial que fez, e designadamente nestas 3 últimas questões que sublinhou como sendo de tratar nas alterações que vamos fazer às propostas, também se para além deste parecer há coisas, há situações que devam merecer o tratamento legislativo desde já nestas alterações. Depois, Em relação a algumas questões, eu tinha aqui várias previstas, mas vou-me remeter à questão do artigo 24 da proposta e à do que tem a ver com a liberdade de expressão e de informação. E, particularmente, o número 3 do artigo 24, que, de facto, há aqui entendimentos diversos. Há os entendimentos das entidades do setor e há entendimentos que eu julgo, até pela ausência do parecer, mas também pelo aquilo que me apercebi até da exposição inicial que a Sra. Presidente nos fez, que entendo que é um falso problema, ou seja, é um problema que não está a ser devidamente interpretado por parte das entidades do setor. Quando se diz que o tratamento de dados pessoais para fins jornalísticos, o direito de acesso, é exercido através da CNPD, não está na perspectiva da CNPD, até porque referiu o artigo 13 e o 15º do RGPD, uma perspectiva de pedido antecipado à própria, digamos assim, à própria elaboração de uma eventual investigação jornalística, não é. Porque, agora, o problema desta redação é que, embora esta possa não ser a boa interpretação, é, apesar de tudo, uma interpretação possível e convém ao legislador evitar, acautelar o surgimento de interpretações implausíveis, porque infelizmente elas às vezes acontecem em diversos setores e, portanto, talvez seja melhor tentar acautelar a priori qualquer interpretação que, enfim, seja inconstitucional. A Sra. Presidente também referiu que quando uma entidade, particularmente uma entidade administrativa que tem competências legais para exercer uma determinada função, independentemente dos problemas da discricionariedade, essas competências devem ser exercidas e, portanto, à partida não existirão choques nem com o RGPD nem com a lei de execução, a não ser quando, digamos assim, a colisão seja evidente, mas não se vai presumir que existe um choque se existe essa competência legal. Mas, por exemplo, e eu estou completamente de acordo, não podia deixar de ser com essa interpretação, mas, por exemplo, em relação a determinadas entidades, também com funções regulatórias e de supervisão, e cujos instrumentos se baseiam em diretivas europeias já objeto de transposição, estou-me a referir, por exemplo, à questão do branqueamento de capitais. Há situações que, embora estejam legalmente habilitadas, onde existe, de facto, uma colisão muito forte, independentemente do fim que está em causa. Eu estou-me a abstrair completamente da finalidade, mas existe uma colisão. Isto é, há obrigações das entidades bancárias, e essas obrigações advêm da Diretiva de Branqueamento de Capitais, que estão, digamos assim, numa leitura, eu chamar-lhe-ei uma leitura primeira, completamente em choque com aquilo que é a lógica e o sentido de diversas normas do RGPD. E, portanto, aqui não seria também, é a minha pergunta, de acautelar ou, digamos assim, que podemos fazer para esta situação um juízo perfeitamente análogo àquela das entidades administrativas que funcionalmente desempenham a sua missão e também aqui não vale a pena evitar problemas a priori. Por último, há, enfim, foi aliás a expressão final da sua intervenção inicial. Este grupo de trabalho tem encontrado algumas dificuldades, quase que diria, sem querer fazer piada, porque não é isso que eu quero fazer, mas quase que são dificuldades orçamentais, não propriamente as que derivam de menos fundos, mas as que derivam da elaboração do orçamento, como se viu, aliás, no atraso inicial desta reunião, cuja hora estava ameaçada exatamente porque o plenário não tinha acabado. Essas dificuldades são importantes porque o nosso plano inicial, não é segredo, era que em janeiro já pudesse estar em vigor esta lei de execução do RGPD e pelo menos esta situação está resolvida. E a minha pergunta é muito simples. A Comissão Nacional de Proteção de Dados está em condições efetivas de funcionar com o RGPD que já está em vigor e com a lei de execução que presumivelmente entrará em vigor dentro de pouco tempo, tem condições efetivas para o desempenho da missão e das responsabilidades que agora lhe são confiadas? Obrigado.
Tem a palavra a Sra. Presidente para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de entrar nas questões mais de pormenor, pois é, não sei se quer...
Peço desculpa, vamos fazer de forma diferente. Vão seguir as intervenções dos Srs. Deputados e responderá no fim. Obrigada, peço desculpa mais uma vez, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também aproveito para iniciar a saudação, a intervenção, aliás, com a saudação à Sra. Presidente e ao Sr. Secretário, e agradecer a vossa presença. Efetivamente, neste momento em que retomamos, não que retomamos, portanto temos estado a proceder a audições, de facto é muito relevante também, tendo em conta que também tenho acompanhado essas mesmas audições com detalhe, também nos possam ter dado input sobre muitas das considerações e muitas das questões que nos foram trazidas, às vezes com um grau de alarme que talvez não encontremos na lei. Eu penso que os meses de aplicação do RGPD têm ajudado a dissipar algumas das dúvidas e, portanto, a também clarificar algumas das matérias, mas para além disso temos também, volto a usar esta analogia que penso que já utilizei, temos o efeito multibanco. Como seremos os últimos a ter o regime de execução, aprenderemos com os erros e com os problemas dos restantes. É a razão pela qual aparentemente a nossa rede multibanco era tão positiva, porque era das mais recentes, portanto tecnologicamente era mais avançada do que as outras, portanto equivalente a podermos comprar o bilhete do comboio no multibanco, acho que poderemos fazê-lo também na aprovação da lei de execução. Eu aproveitava, sem prejuízo de outras questões que também já trazia, de pedir algumas notas complementares a algumas das coisas que o Sr. Presidente nos deu nota, nomeadamente em matéria da referida solução italiana. Ou seja, eu, sem prejuízo de achar que, muito provavelmente, esta é uma matéria em relação à qual a jurisprudência nacional e os operadores vão ter bastante com que se entreter nos próximos anos e, portanto, dificilmente concluiremos a invenção da roda e de tudo neste regime de execução, e que, por isso, pode ser positivo faculdades mais flexíveis de intervenção que não através apenas da lei. Ainda assim, o modelo italiano, a ideia de remeter algumas coisas para a possibilidade de aprovação de atos regulamentares, penso que no quadro da nossa ordem jurídico-constitucional levanta um problema ao nível da detecção nesta matéria de uma reserva integral de competência legislativa parlamentar por via do artigo 165, número alínea B. Ou seja, sendo esta matéria de direitos liberais e garantias indiscutivelmente, eu acho que a nossa flexibilidade para eventualmente devolver um regime robusto ou substancial para posterior regulamentação é muito mais escasso do que no contexto italiano. O que não significa que não se possa verificar, isto levar-nos-ia ao outro diploma que teremos que revisitar, que é a própria orgânica da CNPD, até que ponto é que através da possibilidade mais, se quisermos, robusta de intervenções de recomendação ou de elaboração de parceiros, mesmo sem solicitação, especialmente nestes casos de novidade, não se consiga desenvolver um mecanismo que, não sendo, obviamente, uma alteração, ou melhor, não sendo uma atribuição de uma competência regulamentar, no fundo sirva pelo menos como a emissão de orientações ou de interpretações por parte da CNPD que possam orientar a aplicação, que não sendo o mesmo, obviamente tem um efeito de contaminação por parte dos aplicadores. Por outro lado, já agora, uma das intervenções que também nos motivou algum interesse aqui feita foi aquela que tivemos da Comissão Nacional da Unicef, que levantava uma questão a propósito das suas riquíssimas bases de dados recolhidas e que na altura me pôs a refletir e no fundo nos pôs a pensar sobre até que ponto é que as modalidades de migração para o Regime Geral de Proteção de Dados. Quando digo as modalidades de migração, o que é que quer dizer com isto? Todos os detentores de bases de dados que no momento crítico, em maio, fizeram a expedição de e-mails a solicitar a confirmação do consentimento ou de que o consentimento estava dado na ausência de indicação. Portanto, houve aí um grande movimento que depois, de alguma maneira, abrandou. Portanto, houve quem nem o tenha feito porque entendeu que não precisava. Até que ponto é que não poderá ser útil no Regime Geral, no Regime Geral não, no Diploma de Execução do Regime Geral, eventualmente clarificar esta questão, porque efetivamente parece-me que há aqui uma questão mais de aplicação da lei no tempo do que propriamente uma questão de práticas futuras, isto é, de uma determinada leitura, a recolha daqueles elementos e daqueles contactos que constam das bases de dados detalhadas, como esta, por exemplo, da Unicef, foi feita legitimamente e ilicitamente à luz daquilo que era o regime em vigor naquele momento. E, portanto, uma questão que se nos colocava era a possibilidade de confirmar precisamente por via legislativa este entendimento, ou seja, que as recolhas que tinham sido feitas num determinado momento histórico, com respeito pelas regras então em vigor no que diz respeito a este momento de consentimento e a forma como ele foi prestado, uma vez que o tempo regirá o ato e o momento do ato do consentimento, fosse ele tácito ou fosse ele expresso, foi prestado nos termos da legislação e do enquadramento comunitário anterior, até que ponto é que ele não pode ajudar a superar os casos que ainda possam subsistir de migração de uma para a outra. E era uma solução razoavelmente equilibrada, em que a única coisa que se poderia determinar era o envio, aí sim, já legítimo, de um aviso da nota de que, na ausência de uma nova confirmação de consentimento, ela se considerava dada. Ou seja, é verdade que não é um consentimento expresso, como prevê o regulamento. No entanto, o consentimento inicial para que aqueles dados estejam naquela base de dados foram prestados validamente à luz do que vigorava na altura e, portanto, dessa perspectiva, era uma forma de, não digo fazer a quadratura do círculo, mas pelo menos evitar alguns dados. Não sei até sequer se precisa de intervenção legislativa na lei de execução, mas se a tivesse também não seria pior, porque também confortava muitas das dúvidas que nos foram colocadas por muitas das pessoas que a nós se nos dirigiram na altura. Depois aproveitava duas notas ainda relativamente a duas observações que fez, uma relativa à matéria da jurisdição, portanto, onde colocar a competência para a matéria contra a ordem nacional. Confesso que emocionalmente e na lógica da arrumação de competências tenderia até a concordar e a subscrever integralmente a opção da jurisdição administrativa, no entanto estou ciente que ela levanta bastantes dúvidas e bastantes dificuldades operacionais. Portanto, se tiverem alguma reflexão mais detalhada sobre como operacionalizá-la, enfim, da nossa perspectiva teria bastante interesse em poder... No que estou a dizer, a opção alternativa de, perante o desaparecimento da competência específica do Tribunal de Santarém, não é essa opção, mas a opção da jurisdição administrativa. Se no contexto de onde na jurisdição administrativa e como na jurisdição administrativa incluí-la. Portanto, e não me reportaria apenas, obviamente, à matéria em que diretamente estivesse relacionada com a CNPD. Eu admito que não seja simples na medida em que, efetivamente, a proteção de dados é transversal e, portanto, ultrapassa as fronteiras entre o público e o privado e, portanto, nessa perspectiva, também a garantia da uniformidade, se consegue, por um lado, concentrando em órgãos mais especializados, estaríamos um bocadinho a torcer o braço, colocando de um lado apenas e não do outro. Portanto, deixava só esta dúvida, mais este pedido, até talvez de sugestões complementares. Finalmente, em relação à partilha do... enfim, subscrevo em grande medida, ou se não integralmente, com pormenores de diferença, tudo o que foi dito relativamente à atividade jornalística e a esses elementos, portanto, também quando aqui recebemos as várias entidades que também representaram uma parcela significativa e importante de quem nos trouxe elementos, dissemos precisamente isto, parecia-nos que a compatibilização existente se faz nos termos em que a ordem jurídica já hoje prevê a necessidade de compatibilizar a atividade jornalística com a proteção de dados e, portanto, que o regulamento nesse aspecto não é tão inovador quanto isso e, portanto, uma leitura maximalista do regulamento também vai ao arrepio do que é o objetivo do regulamento, o que não significa, também demos nota disso, que não se possa colocar uma norma de tranquilização, ou se esta expressão existe, uma norma geradora de tranquilidade, melhor dito, assim talvez seja melhor português, tranquilidade para quem terá que aplicar, ou seja, esclarecendo claramente que a leitura adequada a fazer da compatibilização do regulamento com a ordem jurídica interna vai no sentido de não prejudicar nem a confidencialidade das fontes, nem a salvaguarda dos dados contidos. Porque também havia a certa altura, obviamente, há elementos que constam numa empresa de comunicação que são típicos e clássicos de atividade comercial, ou seja, a base de dados dos subscritores do jornal ou da revista, mas que não tem rigorosamente nada a ver com a atividade jornalística, tem tão somente a ver com a atividade comercial de quem vende o jornal ou de quem vende a revista e, portanto, o interlocutor aí e o relacionamento é com o cliente, nessa ótica de cliente, e não com qualquer entidade, enquanto fonte, ou enquanto objeto de notícia, ou enquanto, enfim, interveniente, a que título seja, na atividade noticiosa e jornalística, que são dois mundos diferentes. E, portanto, sem relação à primeira, claro que se aplica, assim como se aplica, não quero colocar esta equivalência, mas assim como se aplica a quem vende sapatos e que tem uma base de dados, a quem vende jornais e tem uma base de dados, não estou a fazer um comparativo de profissões, não é isso, mas o ponto é, nessa perspectiva, são apenas atividades comerciais, nessa ponta final, o que interessa é salvaguardar e aí sim pensamos que seja de garantir uma norma que claramente não deixe margem para dúvidas, mas pessoalmente não as tenho, mas admito que existindo e havendo até um eco significativo junto de quem as tem, que ela seja clarificada. E finalmente, aí sim, e concluiria, relativamente à partilha do responsável de proteção de dados, enfim, também na mesma linha e com a mesma filosofia do que acabo de dizer, penso que não é negativo ter uma norma que o clarifique. Apesar de não me parecer que haja nenhuma norma que o impeça, ou seja, olhando para o regulamento e, portanto, não havendo um regime de incompatibilidades em torno da função do responsável do tratamento de dados em cada entidade, à partida não vejo nada que obstaculizasse que ele pudesse ser partilhado ou que a mesma pessoa pudesse desempenhar funções em mais do que um local. Portanto, mas no entanto, pode haver, caso se entenda que pode haver algum melindre e alguma necessidade, com cautela, assegurar que eventualmente a mesma pessoa efetivamente não possa estar a tratar dados, eu não digo que eles sejam eventualmente geradores de conflitos de interesses, mas há circunstâncias em que podem estar, ou seja, para assegurar de facto uma até diria mais, até para evitar a criação de uma profissionalização de uma função de encarregado de dados, que no fundo tem uma carteira de entidades que gere, no quadro da qual pode gerar algumas dúvidas. Ter um regime, talvez simplificado, em que para a partilha do encarregado possa ter que haver comunicação à CNPD, por hipótese, salvo, fora dos casos da administração pública, note-se. No caso da administração pública, aí parece-me que o Sr. Presidente dizia, no quadro do mesmo Ministério, não penso que seja isento de dúvidas, e até no quadro de uma relação autárquica, até pode fazer sentido que, desde que seja no universo de partilha já de serviços, ou seja, as freguesias do mesmo município e o próprio município poderem partilhar estes serviços, ou que no quadro de uma CIM ou de uma outra estrutura similar, pois, também não pode ter uma dimensão depois de tal ordem ampla que gere dificuldades de operacionalização. Mas pelo menos no que diz respeito ao exemplo que citou das freguesias, ao qual sou particularmente sensível, percebo bem a necessidade de alguma, digamos, racionalização de recursos, porque pode de facto não se justificar a autonomização de uma função, e depois também há o risco de, se não se valoriza o suficiente, porque não há volume suficiente, também há uma desproteção por não haver quem leve a sério, ou seja, o equilíbrio não é sempre evidente, porque excesso de volume de trabalho significa incapacidade de o acompanhar, desvalorização porque é a 14ª função que se acresce à função de quem já tem outras 13, naturalmente ela poderá ser aparente pobre e por essa via poderá ser prejudicial. Portanto, grosso modo, penso de qualquer forma que nós na fase seguinte de trabalhos iremos abrir um prazo também para a apresentação de propostas de alteração, e eu penso que nessa altura, eventualmente não através de uma audição, mas pelo menos através de pedidos de tomada de posição por escrito, acho que podemos continuar o diálogo que tem sido muito proveitoso com a Comissão e à qual mais uma vez agradecemos a disponibilidade.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar a Sra. Doutora também, e dizer que, enfim, as questões mais micro e mais importantes foram já aqui tratadas, quer pela Sra. Presidente, quer pelos senhores deputados que me antecederam, e eu queria virar a questão ao contrário, pegando até na pergunta do senhor deputado Carlos Abreu Amorim relativamente à ideia de transversalidade e de ligação comum entre todos, de lógica comum entre todos os Estados, e também nas palavras iniciais da senhora Presidente, para perguntar exatamente o que é que faz falta efetivamente estar regulado no diploma de execução do regulamento, porque na verdade parece-me que o diploma de execução, a lei de execução, vai um bocadinho mais longe do que aquilo que era necessário, ou seja, o RGPD é suficiente para a esmagadora, não diria para a esmagadora, mas para uma grande parte das questões que a proteção de dados convoca, e portanto, interessante era percebermos o que é que efetivamente é absolutamente essencial estar contido numa lei de desenvolvimento do regulamento e de execução do regulamento, porque na verdade parece-me que duplicarmos previsões pode baralhar bastante mais do que ajudar, e parece-me aliás que é um bocadinho também nesse sentido que o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados é feito, e portanto para nós era muito útil percebermos o que é absolutamente essencial estar. A Sra. Presidente já há pouco nos falou da questão da necessidade de se prever o tratamento dos dados biométricos na Lei Nacional da Saúde e de Investigação Científica e Clínica, que de facto o regulamento não prevê, mas para além disso, de facto, o que é que era absolutamente essencial aqui termos contido. Para além disso, gostava também de perguntar, de ter uma ideia relativamente a uma questão que tem sido várias vezes tratada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados e muitas vezes falada também pela Sra. Presidente, e que veio à liça há pouco tempo a propósito, aliás, do Orçamento do Estado para 2019, que estamos a discutir, razão porque, aliás, atrasamos esta nossa adição. E que tem a ver com o seguinte, o cruzamento de dados é absolutamente essencial para evitar fraudes. Ninguém tem uma dúvida sobre isso e o cruzamento de dados entre a administração pública é imperioso. Para além disso, tem uma vantagem evidente para os cidadãos, até por causa da questão da regra do only once, em que as pessoas só têm que entregar documentos uma vez e a partilha de dados pode ser feita, e tudo isto é, sob o ponto de vista teórico, muito bom. Depois, sob o ponto de vista prático, tem os escolhos que a Sra. Presidente falava há pouco e traz aqui, de facto, aquele momento de opacidade que esta interconexão muitas vezes nos traz. A propósito do Orçamento do Estado, a Sra. Presidente pronunciou-se, aliás, sobre algumas das normas contidas no Orçamento do Estado, dizendo que esta interconexão que vem prevista em algumas normas do Orçamento não está especificamente intensificada, não se percebe bem o que é que pode ser partilhado, qual é o âmbito da partilha, até que ponto a partilha pode ser feita, qual é o âmbito e a dimensão, portanto, e que por isso é preciso ter cuidado com essa questão. Sendo certo que sabemos todos que essa interconexão é tratada normalmente por protocolo a celebrar entre entidades, a que julgo, mas esta parte também era uma pergunta que queria deixar, a que julgo a CNPD ter acesso previamente ou não. Eu gostava de perceber se estes protocolos relativamente à interconexão de dados da administração pública são visados pela Comissão Nacional de Proteção de Dados e se têm algum caráter de imperatividade. É porque irem apenas com conhecimento à proteção de dados deixa-nos aqui um bocadinho coxos na matéria, porque se vão só com conhecimento, a Comissão de Proteção de Dados pronuncia-se e diz que não é possível partilhar isto, aquilo e aquilo, ou que se tem que partilhar de forma diferente por isto ou por esta ou por aquela razão, e depois não tem que se cumprir e o protocolo é feito da mesma forma. E, portanto, eu gostava de perceber que real poder tem a Comissão Nacional de Proteção de Dados para fiscalizar estes protocolos a anteriori, antes, previamente, e a posteriori também, porque, enfim, depois a posteriori sabemos e conhecemos os dramas e depois às vezes já se vão trancas à porta quando a casa foi assaltada e, portanto, eu gostava de perceber até que ponto é que a CNPD pode ir e se não pode ir tão longe quanto desejável, o que é que se pode fazer para que possa ir? Porque nesta medida, se é eventualmente a lei que falamos e que tratamos agora na especialidade, que pode eventualmente arranjar uma fórmula para que essa questão seja também tratada, porque efetivamente o cruzamento de dados é essencial, a regra only once é vital num Estado que se quer moderno e eficaz, mas de facto nós temos que lidar com as duas coisas e, como dizia muito bem há pouco a Sra. Presidente, o princípio da proporcionalidade tem que se aplicar aqui o mais possível e não basta de facto um qualquer interesse público de um lado, mas de facto também tem vantagens para a vida das pessoas e portanto é importante que saibamos equilibrar as duas coisas e eu gostava de perceber até que ponto neste momento é possível equilibrá-las e até que ponto a Comissão Nacional de Proteção de Dados pode efetivamente ter uma intervenção ativa que não só de consultor neste domínio. E era só, Sra. Coordenadora, muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada. Acabo de saudar a Sra. Presidente, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Nós confrontamos-nos hoje com esta discussão e que tem complexidades que já foram abordadas pelos Srs. Deputados, nomeadamente de alargar para o plano europeu uma discussão que é muito particular em cada um dos países e julgo que este é um desafio que importa avaliar na medida em para avaliarmos em que sentido vale a pena nós termos mais papistas com o Papa, não é? Nós temos muitas coisas em que somos os primeiros a cumprir e depois olhamos para trás e não vemos ninguém atrás de nós, não é? Porque somos os únicos a cumprir aquilo que está a ser estipulado no plano europeu. Quando aqui já foram dados exemplos dos Länder terem regulamentos e normas diferentes de Länder para Länder na Alemanha e, portanto, o que significa que há um desafio grande de uniformização no plano europeu. Essa é uma discussão que acho que é importante ter. Acho que desde a última vez que participei numa reunião com a CNPD, a realidade demonstrou que há realidades que a senhora Presidente abordou que trouxeram uma mudança significativa naquilo que é o tratamento dos dados. O caso da Cambridge Analytica que foi referido, a transmissão de dados e como eles são usados, veja-se o que aconteceu também nas eleições no Brasil e a transmissão de dados para efeitos depois de difusão de mensagens e como isto é tratado, e portanto a forma como os dados são cedidos para outros fins também comporta desafios que importa ter em consideração, e são desafios que não são necessariamente fáceis, não é? E em que poderosos interesses económicos, como referiu, jogam nesse campeonato, porque a informação é efetivamente muito valiosa para fins comerciais e para fins políticos, e essa realidade é efetivamente uma realidade sobre a qual é difícil de intervir e importa uma reflexão atenta. Depois, há naturalmente toda aquela problemática da conciliação de diferentes interesses e direitos legalmente protegidos e como eles se articulam. Eu, sobre o parecer, tinha apenas duas questões que vou cometer o erro de ser repetitivo relativamente à última vez que participei numa reunião com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas que são, na nossa opinião, aspectos importantes que importam averiguar e que vêm tratados no parecer emitido. Um tem a ver com as questões das relações laborais e as alterações. Já foram aqui dadas notas sobre as questões dos tratamentos dos dados biométricos, mas não são só tratamentos de dados biométricos que estão em cima da mesa, e a sensibilidade do consentimento. E isto merece uma reflexão. Nós podemos valorizar muito o consentimento, mas nas relações laborais, quando um trabalhador é confrontado com um contrato ou com uma obrigação de consentimento, dizer que esse consentimento é um consentimento esclarecido, válido e em que lida de parte com parte, de igual para igual, não corresponde à verdade. E, portanto, como é que nós lidamos com essa mesma matéria quando hoje nós temos uma realidade laboral onde muitas vezes a videovigilância, estando do ponto de vista, tanto quanto sei, em algumas situações legal, ela é utilizada como ferramenta de chantagem sobre os trabalhadores, com ameaças de processo disciplinar em função daquilo que é capturado pela videovigilância. Não é? E nesse aspecto que colocava essa questão. Por outro lado, as questões da ilicitude ou da licitude do tratamento dos dados de saúde no âmbito dos contratos de seguro, com a problemática em torno, não tanto do consentimento que abordaram, que é também um consentimento que também tem estes problemas que referi nas relações laborais, mas também nas situações em que o segurado morre e os familiares se veem confrontados com um levantamento ou a utilização de informação por parte das seguradoras em processos em que depois pergunto se há efetivamente igualdade das partes na utilização da informação e no confronto de argumentos. E nós, infelizmente, temos situações concretas em que, efetivamente, esse equilíbrio das partes não está assegurado. E, portanto, pedia-lhe também como é que nós podemos, relativamente a esta matéria, neste âmbito, como é óbvio, abordar estes problemas, que são problemas que, na nossa opinião, são preocupantes e que merecem alguma reflexão. Muito obrigado pela ajuda.
Muito obrigada. Agora sim, tenho a palavra, Sra. Presidente. Obrigada.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Eu começaria, então vou tentar ligar aqui algumas das questões que estão, portanto, relacionadas, para tentar encurtar o tempo que aqui me estão a ouvir. Em relação à primeira questão, que é, de facto, como é que a intervenção legislativa de cada Estado-membro da União Europeia não põe em causa, digamos, a homogeneidade do regime geral de proteção de dados que a União Europeia pretendeu ver garantido. Enfim, vai nesse sentido o nosso parecer foi de facto, como dizia o Sr. Deputado Jorge Machado, porventura mais papista que o Papa, não dizia a propósito do nosso parecer, mas percebi que trazia essa mensagem. Nós de facto fomos bastante rigorosos no parecer a seguir a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que é uma jurisprudência que já tem muitas décadas e que alguns, portanto, esqueceram porque são dos primeiros acordos, digamos, do Tribunal de Justiça da União Europeia. Mas, de facto, fomos bastante rigorosos a seguir essa jurisprudência. Nós próprios também, logo de início, não nos apercebemos dessa jurisprudência, também estávamos esquecidos dela. E, por isso, quando fomos apreciar a proposta de lei, limitámos os tais artigos que interessa ter na legislação nacional àquilo onde há espaço reconhecidamente, por parte, portanto, do regulamento do legislador europeu, onde o legislador europeu deu efetivamente espaço aos Estados-membros para definir essas regras. Isso faz com que, por exemplo, na nossa perspectiva, a legislação nacional não deva ter normas sobre a diferenciar, digamos, molduras sancionatórias no regime de contraordenação, já não digo às entidades públicas porque esse regulamento deixa espaço, mas em função, por exemplo, de serem pessoas singulares ou pessoas coletivas, ou em função da dimensão da empresa que está a realizar o tratamento de dados, na nossa perspectiva não há espaço no regulamento para essa diferenciação e, no entanto, há legislações nacionais de outros Estados-membros que seguiram essa lógica e que diferenciam, portanto, um regime sancionatório um pouco, portanto, diferente em função desses outros aspectos. Não nos parece que essa deva ser a perspectiva e, portanto, entendemos que essas normas não estão de acordo com o regulamento e, portanto, na nossa perspectiva, normas desse tipo não devem ser emitidas pelo legislador nacional, mas, evidentemente, a opção há de ser desta Casa e depois, enfim, a Comissão Europeia está a fazer o levantamento da legislação que já foi emitida, entretanto, por diferentes Estados-membros e está a analisar essa legislação alega perante o Comitê Europeu de Proteção de Dados, onde as autoridades de proteção de dados estão reunidas, alega perante o Comitê que pretende depois, enfim, tomar medidas em relação a essa legislação que esteja em desacordo com o regulamento. Enfim, isto vale o que vale, mas evidentemente nós fomos bastante rigorosos desse ponto de vista, admito que depois a opção aqui não seja exatamente essa. Mas agora, como é que nós garantimos essa uniformidade? Tem sido difícil, no seio do tal comitê, as autoridades europeias de proteção de dados entenderem-se quanto a uma série de matérias e, portanto, garantir a tal aplicação uniforme de regras nacionais. Em alguns pontos, alguns vão invocando, a legislação nacional já tomou posição nesta matéria e nós não podemos tomar uma posição diferente. Eu, sinceramente, acho que isto é um caminho que se vai fazendo, quanto menos, desse ponto de vista, quanto menos a legislação nacional invadir áreas que não são claramente aquelas que o legislador europeu quer que sejam tratadas a nível nacional, eu diria melhor, mais fácil é o trabalho de chegar a consensos no contexto desse grupo que reúne, desse órgão que reúne as autoridades de proteção de dados. Mas essa é, enfim, a interpretação que estava subjacente ao nosso parecer e que nós mantemos e que não alterámos desse ponto de vista. O que é que nos parece? É que, de facto, a intenção do legislador europeu foi deixar para o plano nacional e, portanto, para a intervenção do legislador nacional, as matérias, os tratamentos de dados que têm um âmbito nacional, ou seja, que não correm o risco de se transformarem em tratamentos transfronteiriços. E, portanto, tratamentos realizados por entidades públicas e tratamentos realizados por entidades privadas que não tenham impacto, que não cruzem, não impliquem tratamento de dados de pessoas que se encontrem noutro território de outro Estado-membro. O que faz com que as novidades de tratamentos das empresas hoje provavelmente tenham esse impacto transfronteiriço, não serão todas, mas tenham uma boa parte delas, mas parece-nos, portanto, que é esse o sentido e, de facto, a liberdade do legislador nacional fica bastante restringida. Eu diria que as normas que nós entendemos que têm obrigatoriamente, enfim, que ser objeto de atenção, foram especialmente focadas no tal contributo que demos para a revisão da proposta de lei do Governo. Em matéria, por exemplo, sancionatória, não podemos esquecer de, na tradição portuguesa, que é de penalizar certo tipo de condutas em matéria de tratamento de dados pessoais, manter a previsão dessa criminalização, dessas condutas, que já existia tanto na Lei de Proteção de Dados Pessoais e que entendemos deve, portanto, ser repetida no Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas, de facto, enfim, depois é a prática, eu acho, que nos vai, e porventura a intervenção da Comissão Europeia e do Tribunal de Justiça da União Europeia, que vai assegurar essa uniformidade se as legislações estiverem demasiado diferentes em alguns pontos. Nós, em todo caso, de facto, a nossa recomendação é no sentido de maior contenção do legislador nacional e só intervir naqueles casos em que seja efetivamente absolutamente necessário para dar cobertura a essas questões. Em relação à intervenção, portanto, cruzando aqui por causa das soluções legais de previsão de certos tratamentos de dados, em relação à questão do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a propósito da solução italiana, A solução italiana mistura um pouco estas duas possibilidades. Portanto, onde há abertura, a solução italiana aproveitou todas as aberturas que o legislador nacional poderia ter, digamos, para diferenciar o regime em relação ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. E fez de duas formas, ou reconhecendo um poder de autorização, portanto, de controle administrativo prévio à Autoridade de Proteção de Dados, coisa que eu confesso não era o que nós queríamos propriamente, porque percebemos que é uma lógica inversa àquela que o regulamento pretende e que vai, mais uma vez, pela nossa falta de recursos, dificultar a vida às entidades porque vão estar à espera da autorização que nunca mais está. Por outro lado, esta solução dos regulamentos tem a vantagem, o poder regulamentar teria a vantagem de ter, como disse, uma solução mais flexível, isto é, criar normas que permitem acompanhar a evolução tecnológica, porque a tecnologia não só cria novos problemas de proteção de dados, mas também encontra muitas vezes soluções. E muitas vezes aqui eu acho que nota-se as opções legislativas nacionais cristalizam, assentam numa solução tecnológica, que muitas vezes está na base de propostas que chegam aqui de legislação, ficam cristalizadas naquela solução e não estão abertas à evolução tecnológica que dá resposta a muitos dos problemas de proteção de dados e, portanto, que permite depois que os tratamentos se façam com menor impacto sobre a vida privada dos cidadãos ou sobre os seus dados pessoais. A via do poder regulamentar tinha essa vantagem. Nós não somos grandes adeptos de regulamentos administrativos a definir garantias em matéria de proteção de dados pessoais. Mas nós temos em todos os nossos parceiros oposto violentamente, digamos assim, ou pelo menos claramente, contra normas regulamentares e a remissão constante para normas regulamentares de entidades públicas para regular, para definir os termos de tratamento de dados pessoais. E, portanto, conhecíamos bem a reserva legislativa da Assembleia da República nesta matéria e gostaríamos que ela fosse respeitada. A nossa sugestão era do essencial dos tratamentos estar definido em lei e, portanto, por exemplo, os tais dados biométricos, os dados de tratamento de dados de saúde por entidades seguradoras, estar regulado no essencial na lei e depois as garantias de alguns desses direitos, certo tipo de medidas mais concretas em termos de soluções tecnológicas que minoram, portanto, que mitigam o impacto desses tratamentos, poderem ser definidos por via regulamentar e serem, portanto, sendo sujeitos a atualizações mais frequentes. Esta era a nossa ideia, embora, enfim, como digo, também não somos propriamente entusiastas desta solução, mas achamos que é preferível. A solução que o Sr. Deputado há pouco referiu de orientações gerais e de recomendações, nós já temos isso, isso é o que nós temos feito nos últimos 20 anos. Orientações gerais, uma espécie de soft law já temos adotado ao longo destes anos, as recomendações nos casos concretos, enfim, já tínhamos esse poder, enfim, não, agora vem mais clarificado no Regulamento de Proteção de Dados, mas já tínhamos esse poder. Ele tem, enfim, a eficácia que tem, não é vinculativo e, portanto, nesse sentido, se não for seguido, não é seguido e enfim. O problema de, cruzando ainda com outra questão que aqui foi colocada agora, o problema de, mas queria deixar isso para o fim, enfim, que estou a cruzar coisas a mais, e, portanto, seguia nesta análise, ainda voltando, portanto, às questões do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Há, de facto, uma outra norma que nós poderíamos aqui ainda ver aqui inserida. Por exemplo, há uma norma na proposta de lei do Governo que se refere a prazos de conservação, em que nós considerámos que aquelas enfim, disposições não faziam sentido, porque achamos muito difícil que numa lei deste tipo de execução no Regulamento Geral de Proteção de Dados se faça um elenco, enfim, dos prazos de conservação dos dados. Agora, não adianta também ter lá normas a dizer que têm que ser proporcionados e apenas na medida do necessário. Isso não vale a pena, isso já resulta do Regulamento Geral de Proteção de Dados e para isso não vale a pena. Temos um problema prático, que é, nos casos em que não haja um prazo de conservação definido por lei, e são muitos os casos, muitas vezes temos esses prazos de conservação definidos por regulamentos administrativos, por portarias e assim, nesses casos em que não esteja, portanto, regulado, virem as próprias portarias muitas vezes fixarem prazos de conservação que são desproporcionados, e temos esse problema de saber como é que nós fiscalizamos esses regulamentos, mas já lá irei. Mas temos o problema de entidades pretenderem conservar os dados enquanto precisam deles e alegam precisar deles para efeitos de prova enquanto não prescreve, não há prescrição. Isto é um problema porque o Código Civil prevê um prazo de 20 anos de prescrição para uma série de obrigações e o nosso problema aqui é que hoje a tecnologia, de facto, permite a conservação de dados em grande quantidade por um período muito longo e a conservação desses dados por 20 anos traz riscos, traz não apenas o risco de segurança da informação, sejam os dados colocados em cloud ou sejam colocados em servidores próprios, depois não há atualizações em termos de defesa da informação, do sistema de informação, e portanto temos aí riscos de segurança. com, portanto, ataques indevidos a essa informação, como também a tentação da utilização indevida dessa informação, que é um problema que é humano. A tentação é uma coisa de facto nossa e que se depois reproduz no contexto de entidades públicas e de empresas, que é, está lá a informação porque não usar para outras finalidades. E essa tentação da reutilização é de facto um problema. Não sei como é que se pode equacionar isto em sede, enfim, legislativa, se se pode definir aqui alguma regra em relação a isso, se pudesse porventura até encurtar o prazo de prescrição do Código Civil num momento de maior entusiasmo, mas enfim, aqui uma qualquer solução que garantisse que as entidades não pretendessem conservar dados por tanto tempo, porque há de facto riscos aqui associados que são riscos preocupantes desse ponto de vista, ou pelo menos que limpassem a informação daquilo que é absolutamente imprescindível conservar e outra que se pudesse permanecer. Em relação, enfim, à liberdade de investigação jornalística, já foi, enfim, praticamente tudo aqui referido, só esclarecer que este acesso que nós prevíamos no tal número 3 do artigo 24, este acesso, direito de acesso que é mediado pela CNPD à atividade jornalística, é apenas no sentido de nós verificarmos que não há um tratamento indevido dos dados, ou seja, que aquilo em que está sujeito à atividade jornalística está minimamente, enfim, respeita o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Que isto é, no fundo, o que nós já fazemos, por exemplo, até agora com as polícias, com a atividade de investigação policial, que também prevê um acesso intermediado pela CNPD, na mesma Lei de Proteção de Dados Pessoais. E portanto, que temos feito isso. Vai-se verificar, quando há um direito de acesso a um cidadão, nós vamos verificar se há informação sobre aquele cidadão e dizemos sim, está a ser tratado, e muitas vezes não podemos dizer mais que isto, e dizemos que está em conformidade com a lei. E é isto que nós dizemos, não dizemos rigorosamente mais nada. Isto significa, no contexto da investigação jornalística, que nós não vamos, para este efeito, saber quais foram as fontes que serviram de base à investigação jornalística, era o que mais faltava. Nós vamos só verificar que tipo de informação é que existe, que a teoria de informação, e portanto garantir que não há lá alguma coisa que não fosse devida. Perdão?
Eu acrescentava só que, peço desculpa, Sra. Presidente, mas em 25, a diretiva existe desde 1998, a lei de 91 já tinha exatamente a mesma previsão, e em 25 anos nunca tivemos nenhum pedido de acesso às fontes jornalísticas, e nunca a CNPD foi ver absolutamente nenhuma informação relativa com a liberdade de expressão de jornalistas.
Só para terminar, só para esclarecer, estas diligências que nós falamos no número 3 do artigo 24, que pode ser isso que está a gerar aqui alguma confusão, é as diligências por nós efetuadas, não é pelos jornalistas, portanto são as nossas diligências, damos conta das nossas diligências ao titular dos dados, aquilo que fizemos e não o que é que os jornalistas andaram a fazer, só para esclarecer esse ponto. De todo modo, como dizia o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, sim, é verdade, o que está aqui em causa é preciso diferenciar o tratamento de dados que os órgãos de comunicação social fazem na relação com os seus clientes, que está sujeito ao Regulamento Geral de Proteção de Dados na sua totalidade, não há razão para derrogação, da atividade jornalística propriamente dita, que evidentemente tem aqui um regime diferente e que de facto não faz mal que venha especificado, enfim, clarificada essa questão noutro contexto. Em relação ainda aos poderes de investigação das entidades públicas, e ainda em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, nós temos aqui, se bem percebi a pergunta do Sr. Deputado, nós temos aqui que distinguir duas coisas. Uma coisa é a investigação, ou seja, quando há indícios e se vai investigar. E aí, nós muitas vezes, é preciso dizer isto, há muitas entidades que se escudam na proteção de dados quando não querem que as coisas, que lhe acedam à informação, não é? Nós somos úteis às vezes, desse ponto de vista. E já tivemos que passar declarações, fazer declarações, ofícios, assinados por mim em nome da CNPD, declarar que é uma autoridade reguladora, tem poderes para inspecionar e aceder nesse contexto a dados pessoais nos termos da lei e, portanto, que não lhe pode ser vedado o acesso a dados pessoais. Não há dúvidas que isto às vezes é invocado, mas indevidamente, e portanto esse poder tem de existir. Naturalmente que no âmbito de uma investigação se deve pautar pelos princípios do Regulamento Geral de Proteção de Dados, desde logo da minimização dos dados pessoais. Aquilo que não é necessário não se recolhe, aquilo que não é necessário, que se vê que não é preciso, nem se consulta, se percebe logo que não é preciso consultar. Mas isso é um princípio, enfim, de proporcionalidade aplicado no contexto de tratamento de dados pessoais. Quanto à questão específica de, por exemplo, acesso a dados pessoais no contexto de branqueamento de capitais, já estamos num plano diferente. Primeiro, que é o da prevenção. E a prevenção já obedece a uma lógica diferente, em que se pretende fazer, portanto, uma análise sistemática da informação para detectar comportamentos porventura duvidosos, enfim, em termos de licitude, e aí teve que ser o legislador europeu e nacional a optar por essa solução de permitir o tratamento de dados pessoais. A CNPD tem-se manifestado, em alguns casos, contra algumas dessas soluções, em uns casos admitindo, enfim, a razoabilidade, em outros casos considerando que há desproporcionalidade, mas são opções legislativas feitas em leis especiais e, portanto, que afastam o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E, portanto, do meu ponto de vista, não há aqui propriamente grande contradição, exceto o facto de termos leis especiais que podem seguir um caminho diferente, onde também o legislador europeu deixa que esse caminho diferente se siga. E, ainda assim, exatamente, e será o legislador que nesse contexto da lei especial faz essa ponderação e decide o que é que deve prevalecer nesse caso, nesse tipo de situações. Quanto à pergunta final do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, se a CNPD tem condições efetivas para funcionar com o regulamento a partir de janeiro, eu digo que neste momento não tem, aqui em janeiro provavelmente também não vai ter, já não é só uma questão de orçamento, nós neste momento temos um orçamento garantido, enfim, não sabemos bem que cativações vamos ter, mas sabemos que temos um orçamento razoavelmente, enfim, que nos permitirá o exercício de funções desse ponto de vista em termos orçamentais. O nosso problema é de poder contratar pessoas para a comissão, pessoas especializadas, pessoas com uma específica preparação nesta matéria e que não abunda na administração pública e, portanto, o regime de mobilidade não nos permite ir buscar com facilidade pessoas que preencham características necessárias para o desempenho das funções dentro da comissão. E desse ponto de vista, por isso é que precisávamos que a nossa lei de organização fosse, enfim, rapidamente revista e que fosse criada ou fosse reconhecida a possibilidade dessa contratação fora dos quadros da administração pública, porque no seio da administração pública, muitas vezes quando encontramos alguém que preenche este perfil, temos a entidade de origem a dizer não, agora não pode levar, também nos faz muita falta, porque naturalmente quando os funcionários são bons, ninguém quer abrir mão deles, não é? E portanto, precisamos mesmo desse reforço, senão é difícil, muito difícil corresponder às solicitações. E devo dizer, sobretudo não tendo nós neste momento lei nacional, que a busca de informação, de orientação é muita por parte das entidades, mesmo em relação a tratamentos em que nós não esperávamos tanta aflição, as pessoas, os responsáveis estão perdidos no fundo e nós não temos capacidade de responder a todos na medida do que seria conveniente e necessário. Portanto, precisamos de, efetivamente de um reforço de meios, sob pena de não conseguirmos exercer a nossa função cabalmente. Tornando às perguntas do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, quanto à questão destas bases de dados já existentes e da busca do novo consentimento a partir de maio de 2018 que ocorreu em relação a algumas entidades, eu gostaria aqui de fazer aqui dois esclarecimentos. Um é que muitos desses tratamentos de dados pessoais têm o fundamento que legitima esses tratamentos não é o consentimento e, portanto, essas entidades foram desenfreadamente buscar novos consentimentos quando a atividade está regulada, enquadrada por lei, criando até obrigações legais de recolha de informação, ou com base em contrato que depois, enquadrado, essa relação contratual enquadrada por lei permite a recolha desses dados e, portanto, não justificando a obtenção de novos consentimentos, ou de consentimento de tudo. Ou então, em alguns casos, em muitos casos, até do interesse legítimo da entidade. Por exemplo, esses contactos de pessoas que interagem com associações ou com outro tipo de empresas, muitas vezes esse tratamento assenta ou pode assentar no mero interesse legítimo do responsável pelo tratamento de dados. Não é preciso mais nada. A Unicef, outras entidades, provavelmente já têm essa legitimidade decorrente da interação prévia entre cidadãos com a Unicef e ficam com o contacto, portanto, há um interesse legítimo de utilização desse contacto, salvo a oposição do titular em momento ulterior, que venha dizer eu não quero que use mais este contacto. Muito bem, então não usa. Nem sequer é preciso o consentimento. De toda forma, a questão que colocou foi uma questão que se nos colocou, que também tivemos, enfim, dúvidas como resolver, que é de saber o que acontece é que o Regulamento Geral de Proteção de Dados veio exigir agora um consentimento mais qualificado para todos os tratamentos de dados pessoais, ou seja, um consentimento explícito ou inequívoco, se quiser, através de um ato inequívoco, para todos os tratamentos de dados. E, portanto, mesmo para aqueles que não incidem sobre os dados sensíveis ou dados, enfim, especialmente protegidos. O que é que fez com que, de facto, algumas entidades que faziam tratamentos de dados com base no consentimento sentissem necessidade de obter um novo consentimento? E eu diria aqui que, desse ponto de vista, nossa dúvida foi essa, sem lei nacional, não tivemos dúvida em recomendar, em várias conferências que fizemos essa recomendação, na ausência de lei nacional que diga coisa diferente, não tenho dúvida que a solução só pode ser a de obterem novos consentimentos. de acordo com o novo regime geral, porque não podem continuar a tratar dados pessoais quando há uma alteração legislativa desta natureza que obriga, portanto, à alteração do fundamento para o tratamento de dados pessoais. Saber se a lei nacional pode aqui intervir e dizer, bom, o que esteja já autorizado com base num consentimento implícito pode manter-se, é uma solução diferente, que não é o mesmo que dizer que todos os tratamentos de dados feitos com consentimento implícito se podem manter, porque eu diria que eu acho que a lei nacional não pode ir tão longe em relação ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. Diria que a lei nacional estaria a violar o Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque o Regulamento diz que de hoje em diante tem que ser um consentimento explícito. E, portanto, a lei nacional vir simplesmente dizer pode bastar aqueles que já estavam a ser feitos ao abrigo de um consentimento implícito e que na altura, de facto, faziam esse tratamento legitimamente, com base nesse consentimento implícito, isso basta e não é preciso obter um novo consentimento. Eu acho que isso contraria o Regulamento Geral de Proteção de Dados e que a Lei Nacional não pode ser isso. Dizer que os tratamentos já autorizados, nos termos em que foram autorizados, podem continuar a fazer-se, é a nossa dúvida, fiquei com dúvidas. Se pode, portanto, não tenho dúvida que se os termos, as condições de legitimidade são exatamente as mesmas no Regulamento de Proteção de Dados e na lei anterior, não tenho dúvidas que a autorização pode continuar a legitimar o tratamento e não é preciso fazer mais nada, sobretudo para afastar a necessidade de fazer aquelas avaliações de impacto sobre proteção de dados. Agora, saber se é suficiente para o consentimento, isto é, para legitimar um tratamento com base em consentimento implícito, fico com dúvidas, ficámos na altura com dúvidas quanto a isto e não conseguimos ter uma posição, enfim, nesse sentido. Admito que o legislador aqui, enfim, os senhores deputados aqui no Parlamento, podem tomar essa opção e entender que sim, ficámos com dúvidas, portanto, fiquei aí com dúvidas quanto a isso. Não sei, em todo caso, enfim, não me choca tanto. O que não pode é que, sem autorização, e muitos dos tratamentos que eram feitos com base em consentimento implícito não passavam por uma autorização da CNPD, era um mero registro, e, portanto, a maior parte desses tratamentos com consentimento implícito não eram objeto de autorização da CNPD, e, por isso, no fundo, essa autorização não servirá para legitimar esses tratamentos. Agora, havendo autorização, enfim... É uma opção aqui que eu acho que, enfim, tenho algumas dúvidas. Pois, não, a maior parte das vezes não tem, de facto, não precisam de facto de consentimento. Quanto à questão da jurisdição, eu acho que aqui tenho defendido noutras circunstâncias, eu acho que, de facto, nós precisamos de uma jurisdição especializada, ou seja, de uma secção especializada, dentro de qual seja a jurisdição, uma secção especializada para conhecer matérias deste género, que são matérias que ligam o direito à tecnologia. E um dos exemplos é a proteção de dados, mas há outros. Se, em algumas matérias, essa especialização está reconhecida, portanto, pelo legislador, como sucede com algumas atividades económicas que estão reguladas, no caso da proteção de dados, há, de facto, aqui esta divisão entre decisões administrativas da CNPD, que são da competência dos tribunais administrativos, e decisões de aplicação de sanções que irão para os tribunais comuns ou, como aconteceu nos últimos anos, para um tribunal especializado dentro da jurisdição comum. A solução para a jurisdição administrativa seria, e aqui abrangendo mais do que a proteção de dados, como diz, outro tipo de situações, eu diria que seria criar uma secção especializada nos tribunais administrativos para a apreciação de deliberações de aplicação de contraordenações. Já existem contraordenações que são da competência dos tribunais administrativos em matéria urbanística, porventura está para ser em matéria ambiental, se não estou em erro. Enfim, a matéria aqui é um bocadinho diferente, como digo, envolve tecnologia, portanto envolve outro tipo de juízos, mas porventura aí subordinar essas matérias a uma secção especializada. Era uma solução. Enfim, já não digo criar secções especializadas dentro dos tribunais administrativos, também é possível, para conhecer das matérias que juntem essa tecnologia e o direito, porque aí seria para todas as decisões administrativas e decisões de aplicação de sanções, portanto, de contornação, nas áreas de proteção de dados, das comunicações eletrónicas, por exemplo, que são áreas que têm em comum e que podiam ser todas puxadas, enfim, falando aqui no plano da Eureka Condendo, podiam ser todas puxadas para os tribunais administrativos numa secção especializada. Isso seria, porventura, uma solução. O que me parece é que é mesmo necessário especialização e que é difícil deixar os tribunais entregues, cada tribunal de comarca entregue a ter que lidar, de repente, com este tipo de matéria que obriga aqui a ponderações específicas. Quanto à questão final do encarregado de proteção de dados e, portanto, a questão dos conflitos de interesses, o nosso problema era um problema mais prático de exercício, portanto, da competência de contratação e, portanto, de saber como é que se podia garantir que se pudéssemos, em conjunto, contratar o mesmo encarregado, várias entidades públicas contratarem o mesmo encarregado de proteção de dados. A questão dos conflitos de interesses, da prevenção de conflitos de interesses, já está de alguma forma assegurada pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, que tem regras sobre isso, garantia de incompatibilidade, portanto, de garantias de autonomia e que previne, portanto, riscos de conflitos de interesses entre o encarregado de proteção de dados no contexto dessas atividades. E designadamente que o impedem de utilizar informação que vê, ou cruzar informação sobre dados pessoais que vê numa instituição com outra, não é? Mas portanto, diria que isso já seria salvaguardado, em princípio, pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados e, portanto, não me suscitaria dúvidas. De todo modo, há uma obrigação dos responsáveis comunicarem os seus encarregados de proteção de dados à CNPD e é possível, enfim, que no caso de partilha, que se possa, já existe para os grupos empresariais desde logo, mas é possível também que entidades públicas digam que é o mesmo encarregado de proteção de dados e, portanto, notifiquem, no fundo, comuniquem o mesmo encarregado de proteção de dados. O nosso problema é mais no plano da contratação, de facto, do que propriamente depois na garantia e no acompanhamento desta atividade, destes encarregados de proteção de dados. Entrando agora nas questões da senhora deputada Vânia Silva, em relação à questão, portanto, do âmbito da aplicação da lei nacional, eu diria que já disse praticamente tudo, só queria fazer aqui uma ressalva. Há uma lei de investigação clínica e, portanto, eu diria que não vale a pena mexer muito nessa. O nosso problema principal é a investigação científica, que talvez justifique aqui, porque está, neste momento é de alguma forma livre, isto é, não há um regime específico para essa atividade, e que a experiência tem vindo a demonstrar a necessidade de fixar aqui algumas regras no desenvolvimento quer de tecnologias, quer de recolha de dados dos cidadãos, de pessoas, portanto, de potenciais interessados, que até dão muitas vezes o consentimento para estes tratamentos, no contexto de investigação científica, mas depois em que há reutilização de dados ou há acesso a bases de dados, e nós não temos tantos exemplos disso, mas lá fora há muitos exemplos até de parcerias entre bases de organismos públicos e entidades privadas, grandes empresas, que fazem parcerias com bases de dados de saúde e outras e que depois utilizam aquilo de uma forma que nós nem temos bem noção exatamente da utilização que lhe é dada. Tudo em nome da ciência e da investigação científica e do desenvolvimento da ciência. Portanto, é este, no fundo, é este alerta, é preciso fazer aqui uma ponderação qualquer para garantir, não pôr em causa a investigação científica, o objetivo não é esse, garantir que ela se possa fazer, mas se possa fazer num quadro de direito, de proteção dos direitos dos cidadãos. E, portanto, desse ponto de vista, enfim, nós não temos realmente uma proposta concreta de redação de uma norma desse tipo, mas podemos pensar, se porventura for necessário, podemos pensar em encontrar aí um qualquer quadro jurídico para servir, pelo menos, de base de trabalho neste grupo. Em relação à interconexão de dados entre entidades públicas, entre organismos públicos, o nosso problema principal, de facto, nós percebemos que a interconexão é útil e, portanto, também não estamos a querer negar a possibilidade de interoperabilidade entre sistemas de informação da administração pública, nem proibir essas interconexões. Agora, não temos dúvida que há aqui riscos e que são riscos que a legislação, em geral, nacional, não está a cautelar. Prevê simplesmente e segue em frente. E depois remete para protocolos, como diz, e nós temos aqui um problema. Primeiro, não podemos ter normas em branco nesta matéria. Isto é, de facto, matéria que mexe com direitos e garantias e, portanto, as normas têm que dizer o mínimo, têm que dizer qual é a finalidade dessas interconexões, que nem vêm explicitadas ou vêm em termos tão genéricos que serve para qualquer coisa, põem-se as atribuições das entidades como se isso servisse para concretizar a finalidade daquela concreta operação. Depois, temos que perceber que organismos públicos são. Duas das normas que vinham na Lei do Orçamento não especificam sequer com que organismos, ou dizem outros organismos que se revelem necessários, completamente aberto. E, finalmente, dentro dos organismos públicos também há várias bases de dados. Perceber se é para aceder, interconexionar com qualquer uma delas ou com uma específica. Porque há, por exemplo, na Segurança Social ou na Autoridade Tributária, há várias bases de dados com vários tipos de informação e seguramente não se pretende, para muitos dos casos, fazer essa interconexão com todos, ou não é necessário. Portanto, convém que a lei especifique o que é que pode lá estar e o que é que não pode estar. E não dá assim de trabalho, apesar de tudo, de perguntar às entidades, afinal, o que é que precisam e ver se efetivamente se precisam e, portanto, depois criar essas regras específicas. E que dados, que categorias de dados é que querem interconexionar? Portanto, no fundo, o que é que se vai lá buscar? A questão dos protocolos é um problema, porque os protocolos, basicamente, o que são é acordos entre entidades administrativas e que vêm substituir os regulamentos. E, portanto, têm natureza regulamentar. Nessa lógica, não sei se as entidades públicas têm, quando lerem a norma, vão ter percepção de que esses protocolos são normas regulamentares. Porque são acordos que substituem regulamentos administrativos, porque no fundo o que o legislador estará a fazer é remeter para um outro plano, o plano de definição de regras para a administração pública, só que por acordo, em vez de ser unilateralmente. Portanto, são acordos em substituição de regulamentos administrativos, portanto, têm natureza regulamentar e por isso estão sujeitos a uma consulta prévia à CNPD nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados. O artigo 36, número 4, se não estou em erro, que prevê essa consulta. Qual é o problema? Primeiro, não sei se estas entidades vão ter consciência que têm que consultar, porque antes estes protocolos dizia-se que carecem de parecer da CNPD, portanto estava lá a norma especificada, agora não sei se ficam convencidas que podem fazer isto de qualquer forma. E depois temos o problema da fiscalização. Primeiro, o nosso parecer não é vinculativo e, portanto, depois mesmo dado o parecer podem seguir o caminho que quiserem na composição desse protocolo, geralmente tendem a seguir, mas nem sempre. E depois há um problema de fiscalização. Nós não conseguimos fiscalizar regulamentos. Nós depois temos uma norma jurídica, protocolos, portanto, que valem como norma jurídica e que as entidades estão a seguir e que estão vinculadas, ainda que num processo de autovinculação por acordo. E, portanto, temos aqui um problema, que é se temos ou não legitimidade para invocar a ilegalidade destes regulamentos. E isso era uma das coisas que nós tínhamos, enfim, sugerido que ficasse na proposta de lei, que é a nossa legitimidade processual ativa para levantar questões deste tipo nos tribunais administrativos, ou nos, enfim, aqui neste caso nos tribunais administrativos. Porquê? Porque neste momento nós não temos legitimidade processual ativa, portanto, no fundo, se detectarmos alguma situação, temos de enviar para o Ministério Público e o Ministério Público é que atuará. Mesmo em relação a ações que propõem contra nós, por exemplo, em sede de processos contra a ordenação, nós não nos defendemos a nós próprios, não defendemos a nossa perspectiva, é o Ministério Público que assume essa função. E eu compreendo, se fosse Ministério Público, em alguns tribunais, designadamente, por exemplo, numa comarca que tem crimes e tem contra-ordenações desta natureza, que desse prioridade a outro tipo de, com tanto processo, que desse prioridade a outras matérias que não esta. E, portanto, há aqui um problema de os direitos dos cidadãos ficarem desprotegidos com esta ausência de capacidade nossa de intervenção direta nos tribunais para propor ações ou para defender, enfim, porventura, as nossas decisões. E é uma solução que, em geral, está reconhecida na legislação dos outros Estados-membros. Em geral, as autoridades de proteção de dados têm esta capacidade judicial ativa que nós não temos e, portanto, eu acho que seria bastante importante que isso ficasse previsto para garantir minimamente a fiscalização destes regulamentos. Finalmente, então, respondendo às restantes questões do Sr. Deputado Jorge Machado. Em relação à relação laboral, às relações laborais, de facto há aqui uma série de tratamento de dados, não falámos dos dados biométricos, porque estão sem cobertura completamente neste momento, estão sem cobertura no Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque remetem para a lei nacional que fixe garantias adequadas. E, portanto, é de facto necessária aqui alguma legislação. Nós propusemos, em relação a alguns tratamentos, designadamente quanto à videovigilância, propusemos algumas regras no tal contributo para a revisão da proposta de lei do Governo. E também fomos claros a sublinhar que o consentimento não é, em regra, relevante nas relações laborais. Não pode ser. A norma da proposta de lei, havia ali um lapso qualquer que não fazia sentido na norma sobre esta matéria, na proposta de lei, estava mal, foi por lapso, seguramente. Tinha lá duas negativas seguidas que fazia com que a norma deixasse fazer sentido, mas creio que era essa também a intenção do Governo, era sublinhar essa irrelevância tendencial do consentimento e, portanto, só em situações excepcionais em que, de facto, haja uma vantagem objetiva para o trabalhador no tratamento de dados, é que se pode justificar que o consentimento é legítimo. Por exemplo, muitas vezes para efeitos de regime de mobilidade de trabalhador, se ele quiser ir para fora, trabalhar para fora, poder haver transferência de dados com base no consentimento do trabalhador para uma empresa do mesmo grupo empresarial que esteja noutro Estado, fora da União Europeia, por hipótese. Em relação aos dados de saúde e o acesso aos dados de saúde pelas seguradoras, eu de facto abordei aqui a questão num outro plano, que é para nos contratos, quando se celebram os contratos, no momento da celebração dos contratos e para a celebração dos contratos se aceder a dados de saúde, e aí de facto neste momento falta enquadramento legal, mas também falta enquadramento legal para o resto, ou seja, para a possibilidade das seguradoras irem aceder a dados de saúde depois em sede de execução no âmbito da relação contratual dos seguros de vida. E aí A CNPD mantém a sua posição e entendemos que tem que haver uma revisão da lei de acesso aos documentos administrativos, que é esse o grande problema neste momento, é a revisão da lei de acesso aos documentos administrativos de conciliação com este Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque estamos em pescadinha de rabo na boca, não é? A lei de acesso aos documentos administrativos diz que define o regime sem prejuízo do regime jurídico de proteção de dados e o Regulamento Geral de Proteção de Dados diz que o Legislador Nacional pode definir o acesso a dados pessoais que estejam na posse da administração pública. Exatamente, portanto andamos aqui assim e não conseguimos encontrar o regime exato que deve reger esta matéria porque não, e temos de facto diferenças de regime, temos até diferenças de regime curiosamente que até poderiam permitir mais acesso, nós não costumamos falar delas, mas até poderiam permitir facilitar o acesso a dados pessoais na posse da administração pública, porque nós no regime de proteção de dados distinguimos entre dados sensíveis ou especialmente protegidos e os outros e a lei de acesso aos documentos administrativos não distingue. E porque também no regime geral de proteção de dados se admite, falta-me agora aqui uma coisa que ia dizer e que era importante, se admite, por exemplo, para salvaguarda, como legitimidade para aceder a dados de saúde, a salvaguarda no interesse vital de terceiros, coisa que o regime da lei de assessores administrativos não permite, porque só o interesse pessoal de quem vem requerer. E muitas vezes esses terceiros não estão capacitados já para vir fazer essa solicitação. Portanto, há uma desigualdade e há desigualdade em vários sentidos, mas até agora estou a sublinhar aquela que nem é costume nós sublinharmos, porque normalmente nós chamamos a atenção de termos as seguradoras a poderem aceder a dados pessoais dos cidadãos ao abrigo da lei de acesso aos documentos administrativos junto a hospitais públicos e não conseguirem fazê-lo junto de hospitais privados, porque o regime é um regime diferente, é o regime geral de proteção de dados neste caso. E julgo que com isto terei respondido, creio, à generalidade das questões que me foram colocadas. Não sei se achei alguma em aberto, agradecendo a vossa atenção e paciência, senhores deputados. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhora Presidente, claro que respondeu. Agradecemos mais uma vez todos os contributos que trouxe cá hoje, certamente que nos vão ajudar a fechar este processo legislativo. Muito obrigada. Obrigada.